episódio de Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Diana Teixeira. A Diana Teixeira é mestre em medicina veterinária pela UTAD e pela VFU em Brno. Desde cedo começou a estagiar em clínica e cirurgia, tendo passado por exóticos e grandes animais, mas mantendo sempre foco em cirurgia de equinos. Passou pelo Hospital da Sociedade Hípica Portuguesa, a Equinova em Córdoba, a Clínica Veterinaire de Grosbois em Paris e o Dubai Equine Hospital. O compromisso com a comunidade veterinária, a saúde e o bem-estar animal marcou logo o primeiro ano da universidade e pautou-se pela participação ativa nas associações de estudantes de medicina veterinária local, nacional e global, a Federação de Veterinários da Europa, a Federação de Veterinários de Equinos da Europa, a Associação de Veterinários Global, passando também pela Veterinary Entrepreneurship Academy, a Vet Mentor Solutions e a Associação para a Certificação de Estabelecimentos de Ensino de Medicina Veterinária, onde foi inspetora. Atualmente, a Diana trabalha em Public Affairs na Animal Health Europe, onde trabalha maioritariamente com as novas propostas da Comissão Europeia em bem-estar animal, sustentabilidade de sistemas de produção, bem como na implementação da legislação de produtos médico-veterinários, especialmente no que diz respeito a variações e redução do uso animal em ciência e nos planos de ação para One Health, uma só saúde, e uso responsável de antimicrobianos.
Diana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter-te aqui connosco. Podes explicar de modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu trabalho?
Olá, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E sim, claro que sim, sou médica veterinária, como estava a dizer a Andrea. E pronto, é assim, comecei o meu percurso a focar-me bastante em cirurgia equina, mas entretanto tudo mudou e vim parar a Bruxelas. De alguma forma. Acho que foi um bocado um acidente. No fundo, os indicadores estavam lá, não é? Até pelo meu envolvimento em associações e tudo mais, mas não, nunca pensei que fosse sequer uma possibilidade de carreira. E pelos vistos, é. Então, pronto, candidatei-me à Federação dos Veterinários, assim, um bocado na desportiva, enquanto estava à espera de ir para um hospital novo, para o Dubai Equine Hospital, que, na verdade, era mesmo o meu sonho. Desde o segundo ano de universidade, eu acordava a ver as stories deles, que eles põem imensas stories, e como a diferença horária é bastante grande, quando começa o dia, em Portugal já lá estavam quase a acabar o dia deles, não é? Então eu acordava todos os dias e via aquelas histórias maravilhosas e pensava, onde eu vou trabalhar aqui? E pronto, estava à espera de ir para lá. Entretanto, a FBI conquistou o meu coração e a parte política de saúde animal também. E acho que tive um bocado o raciocínio de, bem, nunca mais vou ter uma oportunidade destas, não aproveitar. E fiquei por aqui.
E no teu dia-a-dia, como é que é a interação? Aliás, esta pergunta é uma pergunta base, mas hoje vou alterar um bocadinho, porque tenho curiosidade. Porque conheço no sentido de medicina humana, mas também tenho curiosidade no sentido de medicina veterinária. Que é, como é que é ser médica veterinária na área em que estás? E como é que interages com as outras áreas?
Bem, para começar, às vezes é um bocado solitário, devo dizer. Porque, não, é solitário no sentido de ser muito desafiante, porque eu sou a única veterinária na minha ONG e eu trabalho maioritariamente com advogados, engenheiros químicos, temos uma graphic designer, depois também temos pessoal de línguas que está nas comunicações e pessoal que trabalha em embaixadas, pronto, parte de contabilidade normal, ou seja, tudo isto e eu ali no meio. Pronto, pois a verdade é que temos working groups e task forces, essas coisas todas normais de uma ONG, ad hoc committees e assim, e aí já envolve mais pessoas que são um bocadinho mais da minha área, ou seja, pessoal das áreas de investigação, de inovação, tecnologias, ambiente, pessoal mais de regulatório, depois de vendas, policy também existe, mas é um bocado mais próximo, pois também tem alguns microbiologistas e há veterinários. Portanto, aí já me sinto um bocadinho mais menos um peixe fora d'água, digamos. Depois, na parte das instituições, acaba por ser um bocado pessoal com backgrounds de direito, de ciências políticas, muito por aí. É assim, eu conheço um veterinário que é deputado, era deputado, é o único, um deputado grego do ICR. Nunca conheci nenhum, acho que não existe mesmo mais nenhum. Mas também há alguns produtores que são eurodeputados. Na comissão já há bastante mais veterinários, portanto já consigo trabalhar um bocado com mais entendimento, porque isto depois leva tudo a uma forma de comunicação muito diferente. Ou seja, quando eu estou a trabalhar com veterinários ou com o pessoal que é mais da área, consigo ser muito mais técnica. Mas quando estou a falar com alguém de direito que deixou de ter biologia no nono ano, é completamente diferente. E é mesmo desafiante, no sentido em que acho que para nós é muito fácil ser técnicos e usar os termos técnicos e interagir desta forma, porque é uma coisa natural que já está quase enraizada, não é? Sobretudo para o pessoal que vem de clínica, como eu vinha. E passar por uma fase em que as pessoas temos que passar a dar o passo atrás, entre aspas, e começar a falar de uma forma que toda a gente entenda. Ou seja, até uma criança, se eu falar, eu penso muitas vezes nisto, eu tenho que pensar que estou a falar com uma criança. Se uma criança entender, ok, estou no nível certo, porque lá está, o nível de formação do nono ano é mais ou menos. Não que trate as pessoas importantes como se fossem crianças, claro que não, mas é aquele voltar à fase em que eu ainda não falava a linguagem científica, vá. E pronto, acho que é isto. Não sei se me perdi um bocado. Também temos muito contacto com outras associações, tipo produtores, nutrição, sanidade, associação de veterinários, médicos, humana.
E indo agora mais para a medicina veterinária, quais são os principais desafios que a medicina veterinária enfrenta e os desafios em comunicá-los também?
Eu acho que agora podíamos ficar aqui, não um podcast, mas dias inteiros a discutir isto. Mas eu juro que vou tentar ser rápida. É assim, há imensa falta de valorização.
Temos tempo.
Ok, pronto. Mas tu não me digas isso, senão estás tramada. pronto, então, para começar, acho que há uma falta de valorização enorme mesmo. E posso dizer abertamente que em Portugal, depois de 6 anos de curso e tendo um mestrado, eu estava a fazer... tendo mestrado e tendo feito estágios especializados em cirurgia, sempre no estrangeiro, eu recebia menos de 1.000 euros por mês. Eu e a maioria dos meus colegas de curso que ainda neste momento estão nesta situação. E era muito bom dizer que eram só os meus colegas de curso com a minha idade, mas não, pessoal que tem 15, 20 anos de experiência continua nessa mesma situação. E eu acho mesmo uma realidade muito triste, tendo em conta a capacidade científica que temos que ter para acabar um curso de medicina veterinária. É péssimo, é horrível, eu sofri. Para acabar, são muitas espécies, é muita anatomia comparativa, são muitas doenças, é muito tratamento que é assim num animal e é completamente diferente no outro, é muita coisa, é mesmo muita coisa. E a responsabilidade é enorme, lá está, estamos a lidar com vidas. Claro que uma vida de um animal não é a mesma coisa que uma vida humana, mas de qualquer das formas é uma vida. E é importante que o pessoal esteja na sua melhor capacidade e que esteja capaz de dar um tratamento médico adequado e de qualidade, não é? Porque o pessoal com imensas horas extra, não pagas, turnos noturnos, toda uma falta de respeito e de empatia por parte dos donos dos animais que existe, é mesmo complicado. E depois com a questão das eutanásias também, que são legais na parte da medicina veterinária e que nós somos obrigados, entre aspas, obrigados, a fazer. Ou seja, quando eu digo obrigados, pronto, se calhar é melhor explicar isto. O que é que eu quero dizer com isto? É assim, na parte humana não podemos chegar lá e dizer, pronto, olha, o meu pai acho que não tem perspectivas e queremos passar para a eutanásia. Agora, na parte da veterinária, chegamos ao cúmulo de o meu cavalo não tem perspectivas de voltar a correr, que era uma coisa que me acontecia muito no Equine Hospital e que me fez desmotivar bastante da cirurgia veterinária. O meu cavalo não pode voltar a correr, portanto, vamos partir para a eutanásia. Ele há tratamento, pode mesmo ser não por falta de dinheiro, mas só por falta de vontade, e nós vamos ter que eutanasiar o animal, porque é uma prática comum e normalizada, que para mim não deveria ser normalizada de tudo. Pronto, depois também há um conflito geracional incrível. Na forma como se praticava a veterinária antigamente e a consciencialização atual, com questões como a resistência a antimicrobianos e a necessidade de fazer testes diagnósticos para prescrever medicamentos, e também, pronto, um bocado aquela transição da medicina preventiva em vez de uma curativa, que era muito paradigma, não é? Que o veterinário era um bocado o médico de emergência, e há que vir as emergências, entre aspas. E agora não é bem assim. Há médicos veterinários a fazer consultas de rotina, a fazer planos individuais de tratamento de animais e prevenção e tudo mais, e acho isso incrível. Mas isto ainda gera muito atrito nas clínicas e nos hospitais com os colegas mais velhos e os mais novos, que têm uma perspectiva um bocado diferente da abordagem da coisa. Pronto, depois tens todo um panorama de colegas em depressão, colegas em burnout, há casos de suicídios, não é um tema assim tão infrequente na nossa classe, embora muita gente não saiba. Somos uma das classes que tem a maior taxa de suicídio. Mais, o que é que eu posso dizer? Epá, perguntaram como é que podemos comunicar estes desafios. Bom, muito boa questão! É assim, eu acho que a comunicação é claramente uma parte essencialíssima na prática veterinária, em que ramo for mesmo, mas especialmente na parte clínica, porque, é assim, os nossos animais não chegam sozinhos, os nossos pacientes estão acompanhados pelo dono, e além de não falarem e fazerem com que o diagnóstico seja bem complicado, os donos têm que falar por eles, ou seja, nós estamos a dirigir a anamnese ao dono e não ao paciente, e depois, além disso, é o dono que vai tomar as decisões e vai seguir os tratamentos que vão afetar uma vida que não é a vida do dono, é a vida de um animal. Lá está, mais uma vez voltamos à mesma máxima da vida de um animal, se calhar não tem o mesmo valor que uma vida humana, e o cuidado e o respeito não são propriamente os mesmos. Pronto, e para piorar um bocadinho mais isto, porque estamos muito positivos, não é? O Sistema Nacional de Saúde Animal é privado, ou seja, não há um sistema, um SNS, não é? Animal, e os custos são bastante elevados. E pronto, acho que sinceramente um bom ponto de partida, na minha perspectiva, era o pessoal começar a perceber quais é que são os custos de saúde que são dos serviços que são oferecidos pelo SNS, ou seja, não era a minha ideia, não é? As pessoas, ok, vão começar a ir ao SNS e vão começar a pagar. Não. Mesmo que tenham os serviços de uma forma privada pelo SNS, como devem e têm direitos, contam para isso, não é? Deviam receber um recibozinho só a dizer quanto é que aquilo custou, para começarem a perceber que os custos de medicina veterinária são exatamente iguais, se não maiores. Ou seja, os materiais que nós usamos, as máquinas, os testes diagnósticos, os medicamentos, tudo, são todos tão caros, ou ainda mais caros que os de medicina humana, porque, por exemplo, o SNS tem uma capacidade gigante de negociar preços, por exemplo, com farmacêuticas, com vacinas, com essas coisas todas, fazer compras em massa. Isso para nós não é propriamente possível, por muito que comecem a haver uns grupos de clínicas, ainda não é uma coisa muito palpável, ou seja, não temos esse poder negocial. E pronto, posso dar um exemplo super prático. Eu, quando estava em Lisboa a trabalhar na Sociedade Hípica Portuguesa, nós fazíamos maioritariamente cirurgia. E o equipamento de artroscopia humana é exatamente igual ao veterinário. Nós usamos TORTS, usamos a Arthrex, usamos a Stryker. Pronto, e a questão aqui é: o equipamento é igual, mas nós temos um ou dois hospitais a usar. Não temos uma empresa externa que vem cá repor-nos os equipamentos, que faz todo o acompanhamento. Não, nós compramos. Os preços não são os mesmos. Com agravante que ainda há material para cirurgia de cavalos, em que é completamente único. Ou seja, o tamanho... Não podemos comparar o tamanho de um humano com o tamanho de cavalo, não é? Ou seja, há instrumentos que são mesmo específicos para a ortopedia equina. E não são fáceis de encontrar a nível nacional, por exemplo, com tão poucos hospitais de cavalos, não é? E também com tão poucos clientes, não há propriamente um mercado suficiente para ter um bom stock destes materiais. E pronto, não sei, acho que já me alonguei muito, já sabem muito sobre o problema veterinário.
Não é assim, obrigada pela partilha, porque os desafios são para ser comunicados, senão não avançamos nesta fase de desafios. Eu estava-me a lembrar de algo que me disseram na faculdade. Nós tínhamos uma colega que tinha feito veterinário primeiro e alguém lhe perguntou qual era a maior diferença que sentia entre os dois percursos. E ela disse, e acho que ficamos todos, ninguém se tinha lembrado que seria essa a resposta, porque ela disse que foi, nós aqui investimos. E nos últimos anos em que trabalhei com veterinária, havia muitas situações em que não podia investir, em que tinha a solução para o problema, em que tinha a cura, em que tinha, podia tratar, e não podia avançar. Enquanto nós aqui investimos sempre. Então agora começa-se a discutir, e há umas zonas mais cinzentas. Mas foi assim algo que ficamos, que ninguém estava a contar, portanto... É bom que se falem dos desafios, precisamos falar deles, por mais vezes que sejam. Moving on, um bocadinho para o que fazes agora. O que é este mundo do policy making? Como é que é transpor estes desafios para este mundo do policy making? Não, de fazer políticas, não gosto da palavra em português, os policies. Procurar um bocadinho mais na pergunta, se quiseres abordar, sentes que há diferenças entre falar a nível internacional e nacional?
É assim, como é que se faz política em saúde animal? É basicamente da mesma forma que se faz as outras políticas todas, não é? A nível da União Europeia, basicamente tens a Comissão Europeia que vai fazer uma proposta e depois tens dois co-legisladores, que é o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, e eles vão aprovar ou não esta proposta. Depois, basicamente, isto vai ser transcrito para a legislação nacional, depois de aprovado, não é? E a Comissão continua a monitorizar a implementação destas transcrições nos Estados-membros. Pronto, e claro, se houver um espaço legislativo para tal a nível nacional, também vão haver propostas por parte da Assembleia da República que podem ir mais além do que já foi decidido a nível da União Europeia. E pronto, lá está. Eu não posso falar muito sobre a parte da política nacional, porque eu nunca trabalhei na parte da política nacional. Eu passei direto de cirurgia para a política europeia, portanto, a política nacional ainda me passa assim um bocado ao lado e ainda estou a aprender todos os dias sobre política europeia, portanto. Mas pronto, em termos de europeia, os maiores fecheiros que nós temos são, então, a Animal Health Law. Depois temos a Veterinary Medicine and Products Regulation. Desculpa, eu não sei traduzir estas coisas. Está muito estranho. Quando nós trabalhamos em alguma coisa em inglês, depois para traduzir...
estamos sempre a misturar aqui no podcast, por isso. Não é isso.
Pronto. E estas duas estão em implementação agora. E depois há um fecheiro muito grande e que me diz mesmo muito a ser discutido a nível europeu, que é a revisão da legislação do bem-estar animal. E este fecheiro começou com 4 pilares, era suposto ter labeling, slaughtering, português, transporte e cães e gatos. E pronto, entretanto, com pressões legislativas, prioridades e tudo mais, passou a estar reduzido só a dois, aos dois últimos, ao transporte e à legislação de cães e gatos, que não existia, que é muito estranho, porque toda a gente tem um cãozinho, tem um gatinho, não é? E não existia uma legislação para proteger o bem-estar dos cães e gatos. E pronto, Veremos agora se vai incluir também exóticos. Há algumas pressões nesse sentido. Estou a cruzar os dedos, claramente. Espero mesmo que incluam, porque há imensos problemas. Eu vi uma percentagem esta semana, fiquei mesmo chocada, sobre a percentagem de animais exóticos que morrem no primeiro ano em que são comprados ou adotados. É assustador. Eu não me lembro agora o que até que era, mas juro, era assustador. Porque as pessoas não sabem como é que têm que cuidar deles, não é? E pronto, é complicado. E mais, é assim, lá está. Acho que, como tudo, tem que haver vontade política para rever e para criar novas propostas. Isto aplica-se não só a nível europeu, como nacional, não é? Isto não é propriamente fácil, tendo em conta o nível de prioridade que a saúde animal tem na sociedade em geral. E a verdade é que, por exemplo, a saúde humana é bastante perceptível, ou geopolítica, defesa, são coisas que as pessoas reconhecem facilmente os impactos que têm. Agora, a saúde animal ainda é um mundo um bocado, pronto, com impactos conhecidos, tudo que seja saúde, One Health, uma só saúde, o conceito, interconexão, prevenção de pandemias. Agora, com a questão do Covid, as pessoas ficaram um bocadinho mais sensibilizadas, mas é um trabalho que se faz em medicina veterinária há imenso tempo, em termos de saúde pública, e as pessoas acham que, ou seja, não acham nada, não têm noção do papel do veterinário fora de uma clínica, assim dizendo. Mas acho que nem eles nem nós na faculdade, porque quando entrei na faculdade também não tinha bem noção qual é que era a real abrangência de áreas onde nós podíamos trabalhar.
Diana, já deste assim um exemplo há pouco, mas como podem os veterinários e profissionais de saúde contribuir ativamente para o desenvolvimento de políticas públicas? Algum exemplo mais específico que tenhas?
Ai, muitos. Muitos.
Oh, e podes dar mais do que um. Podes dar mais do que um.
Não, isto é uma coisa que me entusiasma imenso, porque é assim, eu estou sempre a ter esta conversa com colegas desde que comecei a trabalhar nesta área, que é, há mesmo imensas formas de participação ativa, tanto a nível individual como a nível de grupo. E pronto, em grupo, o que claro que faz mais sentido e é o óbvio e que só a gente sabe é através da Ordem dos Médicos Veterinários, que supostamente tem que nos defender a nível da Assembleia República e a nível das legislações nacionais e tudo mais. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que a nossa Ordem dos Médicos Veterinários é membro da Federação dos Médicos Veterinários Europeia. E esta federação, basicamente, existe para quê? Para defender os interesses dos médicos veterinários a nível não só da União Europeia, da Europa. Mas a questão aqui é, em Portugal, lobby é uma coisa que não está permitida. Mas na União Europeia, sim. Ou seja, há imenso lobby em Bruxelas. É uma coisa normal a representar os interesses do que quer que seja, não é? Junto das instituições. Pronto. E nós, a nossa ordem está representada, então, através da tal Federação Europeia dos Médicos Veterinários. E, basicamente, eles têm acesso às instituições, estão nos working groups, nos advisory groups da comissão, as coisas que são relevantes para a saúde animal, maioritariamente, e para a profissão também. Mas depois, os veterinários, individualmente, também podem sempre participar e estar atentos ao que está a acontecer. Ou seja, por exemplo, podem contribuir para as public consultations, que é quando a Comissão Europeia está a preparar uma proposta, basicamente eles abrem para a opinião pública. Querem ter feedback público. E muita gente não sabe, mas isto é mesmo aberto a toda a gente. Qualquer pessoa pode responder. Ou seja, eu sou uma médica veterinária a trabalhar com cirurgia. Pronto, estamos sempre no mesmo exemplo, mas vamos a este exemplo que é fácil. Estou a trabalhar em cirurgia de cavalos e estão a passar uma legislação sobre anestésicos e querem proibir o isoflurano. Pronto, posso ir lá e posso responder. Ah, pronto, estou a usar e tal, e o que é que isto vai afetar, o que é que não vai, se é bom fluoreno noutras condições, o que sei. Pronto, coisas que afetem Ou seja, tudo que afeta a saúde animal, o bem-estar animal, tudo que afeta a profissão, o modo de trabalhar, o que eles querem é mesmo feedback prático. Porque, lá está, estas organizações estão a fazer lobby na União Europeia, sabem perfeitamente, podem dar o feedback deles e dão o feedback deles. Mas o que eu sinto que falta mesmo muito é este feedback prático de quem está em campo e tem exemplos práticos para dar. Tipo, isto não funciona porque há mais B. É uma coisa que nos falta um bocadinho a nível político e pronto, eu tento sempre, quando eu respondo muito a estas public consultations no meu trabalho, e basicamente eu tento estar sempre conectada com colegas que estão no campo, quando tenho alguma dúvida pergunto e tento sempre ter exemplos e tudo mais, mas às vezes as coisas acontecem tão rápido que é um bocado impossível estar em cima de tudo e saber tudo. Portanto, eu acho mesmo que os veterinários têm um bocado, e passo a expressão, de acordar para a vida e perceber que nós temos mesmo que lutar pela classe e temos mesmo que lutar pela saúde animal, porque se não formos nós, ninguém o vai fazer por nós. Portanto, não é bem ninguém o vai fazer por nós, mas acho que estamos mesmo temos um bom conhecimento e estamos numa boa posição para o fazer. Pronto, mas já me estou a desviar outra vez do tema que eu estava a falar. Então temos as Public Consultations e temos as European Citizen Initiatives. E este ano eu estou completamente maravilhada com elas. Porquê? Porque de todos os temas da União Europeia, todas as Citizens Initiatives que foram bem-sucedidas, foram 6, 4 foram sobre o bem-estar animal este ano. Ou seja, as pessoas querem saber, mas as pessoas precisam um bocado desta direção e conhecimento veterinário. Como eu disse no início, eu estou a trabalhar muito com advogados, com ciência política. Onde é que estão os veterinários? Onde é que estão os médicos? Onde é que está este conhecimento mais teórico e mais técnico a entrar na equação? Não é que não exista, existe, mas podia estar muito, muito mais presente. E é muito fácil de acontecer. Às vezes basta 10 minutos para lerem uma public consultation, perceberem o contexto e responderem. Porque as pessoas sabem o que está ali em causa. Só que o problema é que normalmente as pessoas apercebem-se do impacto da legislação que foi aprovada quando já está a ser aplicada. E a deadline aí já passou há muito tempo. Ou seja, aqui a chave é um bocado os timings. Isto tem de ser tudo feito no timing certo. Porque se não for feito no timing certo, a consultation fecha, a Citizen Initiative já não pode ser assinada, a petição também já acabou. O que seja, pronto, a petição é outra que também se pode fazer. As petições, basicamente, não é para a Comissão, é para o Parlamento, mas eles também têm que dar resposta e depois também fazem a junção e a coordenação com o Parlamento, com a Comissão, digo. E mais, depois também se pode apresentar queixas, ou seja, depois, por exemplo, se fizermos uma European Citizens Initiative, E a Comissão prometer que vai avançar e vai fazer o que nós estamos a pedir. E depois não faz. Nós podemos apresentar uma queixa. Pronto, eu não me vou atrever a dizer o nome do órgão da queixa, porque é estranhíssimo, mas começa com O e acaba com um M. É o European, lá lá lá. Mas é o portal das queixas. Mas pronto, isto já é muito master skills, porque antes de apresentarem queixas tem que haver ou a public consultation ou a citizen initiative ou a petição. Portanto, acho que o pessoal primeiro concentra-se nestas três e depois lá saberá como apresentar uma queixa, se for preciso. Esperemos que não.
Na tua via, eu acho que vai ligar com esta pergunta, porque vamos falar de participação e coordenação. Na tua via mencionamos o conceito One Health. Para começar, o que é isto? O que é este conceito fantástico e lindo de One Health, para quem está a ouvir? E no seguimento de o que é o contexto One Health, como é que papel tem nesta interação, que na verdade falaste que é grassroots, tipo a base até ao que nós chamamos top level ou decisões de alto nível.
Então, pronto, eu há bocado Há bocado estava a dizer que às vezes temos que explicar as coisas como se fosse para crianças e não foi por acaso. Porquê? Porque eu estou a fazer voluntariado com uma organização que é a One Health Lessons e basicamente o que é que eles fazem? Vão às escolas explicar o que é uma só saúde e dar uma lição de uma coisa qualquer, por exemplo, vacinas a miúdos. E basicamente a maneira que eles nos ensinam a explicar One Health é que é a coordenação entre a saúde animal, o ambiente e a saúde humana. Pronto, é um conceito muito simplista e uma forma muito simplista de explicar isto, mas no fundo é isto, é todas as interconexões que existem entre estas três áreas e o processo de não deixar uma das áreas cair, sabendo que, ou seja, sob pena que no fim vá afetar as outras duas, ou uma, ou pode ser uma interação só sobre duas, ou com todas, ou seja, por isso é que há aquele diagramazinho dos três círculos a interagir. E pronto, basicamente já me perdi outra vez, mas o que é que eu queria dizer com isto? A pergunta era qual é que era o conceito One Health?
E foi explicar um bocadinho neste contexto, ou seja, que papel é que One Health tem neste contexto de tomadas decisões e tomar decisões participativas. Basicamente, porque é que este conceito é importante?
Pronto, é assim. Acho que o conceito vai ser sempre importante de ângulos diferentes a quem perguntarem, não é? Para mim, acho que é bastante importante e bastante óbvio no sentido de prevenção de pandemias e de epidemias, porque 75% das doenças humanas são zoonóticas, ou seja, transmitem-se de animais para humanos. E, por outro lado, as doenças também não têm barreiras geográficas, não é? Não sabem o que é uma fronteira. Não podemos dizer, tipo, ah, não passa para aqui porque estamos na União Europeia. Não. Não há isso. Portanto, tem que haver um trabalho contínuo a erradicar doenças, a controlar outras, a descobrir novas. E, pronto, agora, por exemplo, temos o exemplo do BTB, do Bluetão, desculpem, língua azul. E não há vacinas disponíveis neste momento e as empresas estão a trabalhar imenso para conseguirem ter uma vacina aprovada. Estão a morrer imensos animais por dia. A Holanda está em pânico, a Bélgica está em pânico, os outros países estão a começar a ficar em pânico porque, claro, está a dispersar, não é? E depois também temos, por exemplo, a Lumpy Skin Disease, que supostamente não era zoonótica, e agora há casos de infecção em humanos no Egito. Ou seja, se calhar não estamos seguros. Se calhar as doenças dos animais um dia passam para humanos e nós achávamos que nunca passariam, não é? Portanto, acho que tem que haver um trabalho muito de linha de defesa por parte dos veterinários. Aqui neste controle de doenças, não só pela saúde animal, mas também pela saúde humana. Pronto, e o que é que eu hei dizer mais sobre isto? Também há, claro, questões como a resistência a antimicrobianos, mas isso é aquilo que toda a gente sabe, não é? Mas depois há coisas mais positivas, que eu não posso ser só negativa, né? Neste podcast. Há coisas positivas, como a interação com os animais, que têm todos os benefícios físicos óbvios, não é? Por exemplo, ter um cão, o pessoal vai fazer caminhadas, mesmo pessoas mais velhas, que se calhar estavam isoladas em casa e que não caminhavam, que não saíam à rua. Mas está mesmo provado em termos de saúde mental e saúde física que há bastantes benefícios em ter a interação com animais. E pronto, eu sei negativo outra vez. E benefícios negativos na saúde mental também, quando se interage com animais doentes. Porque não é só a questão que estávamos a falar há bocado e mesmo tu, Andrea, estavas a frisar sobre a parte mental de lidar com sabermos que temos a solução, mas não a podemos dar. Como médicos veterinários, isto acontece muito com produtores pecuários, porque há margens de lucro muito pequenas, há um poder de negociação muito pequeno e há muita gente que adora os animais que tem, mas não consegue propriamente adotar tecnologias inovadoras ou ter materiais para melhorar o bem-estar ou dar-lhes, no fundo, uma vida melhor. E também sofrem bastante com isso. E mais alterações climáticas, o que é que eu posso falar sobre ambiente também? Ah, pá, ambiente, tens a dispersão de vetores que estão a começar a estar em sítios onde não estavam, tens globalização, tens viagens, todo um conjunto de situações que faz com que o padrão de transmissão de doenças se altere, não é? E lá está, mais uma vez estamos aqui a pôr os três círculos ao mesmo tempo, não é? Porque o ambiente está a influenciar as duas vertentes da saúde e pronto, acho que podíamos mais uma vez ficar o podcast todo a falar sobre isto, há imensos exemplos.
Mas não vamos fugir já do tema, pessoalmente é um tema que eu também adoro, e essa a questão que falaste, pronto, na questão, ou melhor, na área médica, humana, quando falamos muito on health, acabamos muito por nos focar em zoonoses. Eu diria que grande parte da literatura que existe é zoonoses, que é de facto importante. E atrevo-me a dizer, diz-me se concordas ou não, mas atrevo-me a dizer que até é esquecida, que nós temos estes termos que se chamam Grande Norte e Grande Sul, e que é muitas vezes esquecida no Grande Norte, porque o impacto destas doenças, que começa a ser discutível, de ser menosprezado, porque tem sido menosprezado, mas como o foco é nas zoonoses e a on health na parte humana é muito vista nas zoonoses, começa-se a perder a visão de todo o espectro da on health, que passa, por exemplo, como falamos, de saúde animal. Um dos grandes problemas humanos que temos é pura e simplesmente solidão. Solidão aos mais altos níveis, de várias formas. E se nós integrássemos numa utopia, não sei, imagina uma fundação em que tivéssemos, recolhêssemos, uma fundação, tipo uma wildlife, mas urbana, em que nós tivéssemos animais domésticos que fossem recolhidos nas ruas, onde é perigoso, e as pessoas pudessem estar lá com os animais, tipo, participativos, tipo, nos cuidados. Eu teria para pôr a mão no fogo, como só este contacto com animais, porque muita gente não tem possibilidade de ter animais, por causa dos encargos. Teria um impacto brutal na saúde mental, porque a conexão, a solidão, passa pelo o contacto humano, mas de algum motivo nós esquecemos que nós temos de estar conectados com a natureza e com os animais. Por isso, desculpa, agora eu é que me perdi.
Não, mas acho incrível o que estás a dizer, juro, tipo, porque, olha, há um programa muito giro mesmo, da polícia italiana, que eles usam animais, cães. Cães treinados para apoiar a vítima, ou seja, vítimas de violência doméstica. Eles têm os cães sempre nos não sei como é que se chama o sítio, não é confessionário, tipo, nem é interrogatório, pronto, quando eles estão a receber as vítimas. E têm os cães tipo de apoio para eles sentirem melhor, mais confortáveis. Mas não é só aí, há, por exemplo, apoio a miúdos autistas. Nós fazíamos isso no Hospital da UTAD. Nós temos um programa de voluntariado, e basicamente numa das partes do voluntariado é trabalhar com cavalos, e há um programa de hipoterapia. E nós tínhamos resultados incríveis, tipo, o progresso dos miúdos era espetacular, espetacular mesmo. Por isso, epá, não sei, acho que não consigo falar suficientemente bem dos bons benefícios que há nesta interação, e acho que, lá está, nós se calhar perdemos um bocado quando falamos de política, se calhar falar da parte má, e se calhar não damos tanta ênfase a frisar a parte boa, mas de facto há uma parte boa que é mesmo muito, muito boa.
Isso é bastante curioso, realmente, que é neste polo, assim, neste lobby, que se tem que chamar a atenção aos desafios e aos problemas, mas chamar a atenção, olha, isto está a funcionar muito bem. Como é que investimos mais nisto? Como é que isto cresce mais? Não sei, não é a minha área, mas...
Sim. Não, sem dúvida. Não, e nós, imagina, nós na Animal Health Europe, nós temos toda uma plataforma, que é o Pet Power, E basicamente nós lá ensinamos as pessoas a tomar conta dos animais, ou seja, basic care tips, tipo dicas para tomar conta deles, de mané e tudo mais. E até temos estudantes a trabalhar connosco agora, vamos começar um programa com eles a fazerem mesmo coisas mais social media e tal, para chegarmos a mais pessoas. Mas, por acaso, é curioso que uma das coisas que nós fizemos no ano passado foi mesmo uma brochura inteira só com estudos dos benefícios desta interação do Human Health Bond, que é uma coisa que falamos bastante lá.
Fantástico. Se quiseres partilhar, nós depois deixamos.
Ai, sim, sim, claro que sim.
Antes de avançarmos, eu também gostava de deixar uma recomendação de livro, que chama-se... Wait. Life is like a Kudu Horn, a Conservation Memoir, de Margaret Jacobson. Eu acho que não há tradução em português, mas é sobre uma jornalista que se torna conservacionista. Em memória dela, mas não é sobre ela, é sobre os Shan Bushmen, que são os povos nativos na Namíbia, em que culturalmente One Health é uma maneira de estar. E é interessante que nós temos muito a aprender. Estes conceitos nós estamos a inovar.
Se calhar... é tipo um conceito tribal, não é?
Exato. Nós, se calhar não estamos a inventar algo novo. Se calhar tipo, já há muito a aprender pelo mundo. Só deixando aqui a recomendação.
Não, adoro.
E após esta recomendação da Andrea, Diana... Esta pergunta, se já ouves o podcast, já sabes que ia te apanhar. Numa nota mais pessoal, se olhasses para a Diana com 15, 16 anos, já a ter uma panóplia, digamos, de caminhos e possibilidades de profissões, já equacionavas este caminho que tens, ou que estás hoje a viver e a trabalhar? E se pudesses dar um conselho, qual é que darias à Diana?
Bem, para começar, não, foi o que eu disse antes de todo, imaginava que isto era uma alternativa de carreira, não fazia a mais pequena ideia, até acabar o curso, não fazia a mesma ideia, e eu acho que na verdade não mudava mesmo nada no meu percurso, e eu costumo ser um bocado poética nestas coisas, mas eu acredito mesmo que tudo, mas mesmo tudo tem uma razão para acontecer, e a Diana de 15 anos, estava indecisa entre veterinária e direito, quando estava a escolher o curso. E a Viana, 16 anos, baldou só exame de física e química para ir fazer filosofia, porque pensou, não, eu quero ir para direito, portanto, eu não preciso de física e química para nada, eu vou para filosofia. E sacou um 20 a filosofia, porque lá está, eu sempre fui muito melhor à parte de... não é direito, mas mais línguas e humanidades. Não sei porque é que fui para ciências e tecnologias, pronto, olha, aconteceu. Não tinha tão boas notas à parte de ciências e tecnologias. Depois, a Diana, 17, arrependeu-se de ter excluído física e química. Ela teve que fazer o raio do exame de física e química, porque, pronto, não sabia bem quem queria. E no fim, acabou por se inscrever nos dois cursos. Um na Otávio e outro na Católica, entrou nos dois e depois, ups, não é? Como? É assim, lá está, não sabia que juntar os dois era uma possibilidade e então lá fui eu para a Otávio, porque achei que seria uma boa opção ir para a cama todos os dias e pensar que salvei um animal, pelo menos, pronto, salvei uma vida. Mas pronto, lá está, a Viana de 26 agora descobriu que se pode viver os dois mundos. E pronto, acho que é mesmo isso. Tenho a mesma posição que o meu colega, que é advogado e que dá aulas de direito animal. Ou seja, acho que isto é mesmo engraçado. E às vezes eu tenho que me beliscar mesmo, porque parece que estou a sonhar. Tipo, quando passo o meu cartão de acesso ao Parlamento Europeu, ou tipo, quando faço uma sugestão e aparece num report deles, ou mesmo quando tipo, olho em volta de mim e só vejo pessoas super mais velhas dentro da Comissão Europeia sentadas um dia inteiro a ter negociações e eu tenho um lugar nessa mesa. E para mim isto é tipo Não sei, tipo, às vezes não sei o que é que eu fiz para estar aqui, mas acho que é mesmo o que eu estava a dizer de nunca mudar nada e acontece tudo por uma razão, porque acho que foi mesmo tudo importante, foi adquirir o conhecimento científico, foi conhecer a realidade clínica, a realidade de cirurgia, passar pelas associações, acho que fez tudo muito parte do percurso e acho que foi se calhar o que me deu a coragem para dar o salto para o outro lado, que muita gente não tem ou a coragem ou sequer o conhecimento que é uma possibilidade que eu não tinha. E pronto, acho que ainda me sinto mais privilegiada cada vez que penso no meu percurso, porque eu neste momento estou a ser paga para fazer um trabalho que eu fazia no meio de exames, no meio de horas de hospital, no meio de turnos, e eu fazia isto com a maior das boas intenções e das paixões de uma forma voluntária, e neste momento é o meu trabalho, e não sei, acho que isto é de alguma forma mágico. E, epá, aconselho-vos, experimentem tudo, tudo o que puderem. Não se prendam a uma ideia do que é que vai ser uma área certa para vocês. Testem, testem mesmo. Eu digo isto, eu antes de decidir a é veterinária ou é direito, eu fiz a Summer School em direito e fiz um estágio, antes de entrar para a veterinária, em veterinária. Andei atrás de uma veterinária, ver o que ela fazia, ajudá-la, portanto acho que é mesmo essa a questão, é experimentar. As pessoas normalmente têm toda a abertura para nos ter lá, nem que seja a segurar paredes, como dizem em medicina, não é? Por isso acho que é isso. E pronto, uma coisa que me disseram há muito pouco tempo e eu acho que não podia ser mais acertada é: nós temos 40 anos para trabalhar, porque é que temos que já ter tudo definido? Tipo, às vezes aos 18 anos achamos que já temos que decidir a nossa vida toda e que já temos que saber, é para ali, para ali, para ali. Não, tipo, experimentem. E eu adorava a cirurgia e continuo a amar. É tipo, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mas acho que há lugar para tudo e há tempos para tudo.
Sim, nós não tínhamos mais perguntas, mas agora ficamos aqui on a high. Mas sim, ainda temos algumas mais perguntas, voltando mais aos conceitos mais teóricos, mas bem, voltando. Falando no sobre animal e tomada de decisão, há muita desinformação. Tudo o que é saúde, temos a dizer tudo o que é ciência, há muita desinformação por vários motivos. E como nós tem vindo a falar, tipo, a questão de comunicar como se fosse para uma criança, no sentido de a ciência, a da altura, certos conceitos começam, precisam de um background que nós temos, que se nos seguirmos essa área, acabamos por ter até aquele ensino obrigatório. Portanto, como é que se podem comunicar melhor estes avanços, estes desafios da saúde animal? Achas que se pode fazer, achas que há pontos a melhorar nesta questão? E a mais, como qualquer área científica, esta inovação, por exemplo, falando de vacinas, falamos muito de vacina em saúde humana, mas também saúde animal, há sempre inovação, há sempre necessidade de desenvolvimento de frameworks, de regulações. Como é que se pode melhorar esta comunicação para o público, para a sociedade em geral?
Existe, é uma pergunta que eu ando a tentar responder a mim mesma há um ano e meio desde que mudei de área, mas tenho aprendido imenso e na verdade é uma área em que eu quero muito investir e na verdade até estou a tentar encontrar um supervisor para fazer doutoramento em comunicação de ciência para saúde animal e para política, mais ou menos policy making, vá, em saúde animal. O que não é fácil, porque devo dizer que toda a gente com quem eu falo disto me diz: ah, muito interessante, pois nunca tinha pensado nisso, pois não tenho propriamente expertise nisso. E eu, bem, acho que não é uma coisa muito explorada, estão a ser as minhas conclusões de um ano e meio. É assim, eu gostaria muito que alguém que estivesse a ouvir este podcast me viesse dizer: não, estás errada, há imensa informação, olha, está aqui. Para já, tudo que eu encontrei foi uma colega genial de comunicações que trabalha comigo, que me tem ensinado imenso, imenso, imenso. E um livro que se chama The Art of Communicating Science, se não estiver errada, mas eu posso confirmar, que é de uma americana que também é veterinária. Basicamente, acho que ela se chama Deborah Thompson, pronto, eu confirmo. Mas basicamente ela trabalhou também no Senado, fazia clínica, e trabalhou no Senado. E então teve muito esta interação de comunicação de ciência. Porquê? Porque eles na América têm um programa muito engraçado, que é, é tipo uma federação de ciências que manda estagiários para o Parlamento, para o Senado, para o Parlamento, para o que seja. Pronto, e basicamente este programa já tem 20 anos, já há imensa gente que foi para o Senado através desse programa, incluindo ela, e ficaram lá a trabalhar. Pronto, e é assim que eles estão a construir um bocado mais uma policy making baseada em ciência e estão a ensinar também as pessoas que vêm de ciência a comunicar melhor. Pronto, mas em relação à inovação científica e ao desenvolvimento de frameworks e implementar isso na política, eu acho que a questão aqui é financiamento. Ou seja, infelizmente nós vivemos num mundo que funciona com base em dinheiro, não é? E podemos ter o progresso científico todo que nós quisermos. Progresso científico, progresso tecnológico. Mas se não houver dinheiro para adotarmos as soluções brilhantes que vão sendo encontradas, elas vão simplesmente cair por terra ou vão ficar na livraria de uma universidade depois do PhD de alguém, não é? Pronto, e nós, este mês nós tivemos uma conferência muito engraçada aqui na Bélgica, que basicamente funciona como um Shark Tank, mas para inovação em saúde animal. Então nós tivemos startups, de um lado, e com projetos muito interessantes e pessoal que vem tanto da academia como bem mesmo mais de um background mais de indústria, mas a começar a trabalhar nisso. Pronto, e basicamente depois tínhamos a indústria, que era o Sharks, não é? Tipo, a avaliar ali as soluções que eles estavam a apresentar. Pronto, e basicamente... Acho que aquilo foi mesmo interessante, porquê? Porque além de haverem one-to-ones e toda esta interação entre a indústria e os participantes e haver aquela parte de pitches e tudo mais, houveram palestras mesmo em que a indústria explicou as fases da Marketing Authorization e explicou, ok, isto é o que nós precisamos, isto, por exemplo, quando eu digo isto, por exemplo, patentes ou testes de eficácia ou pronto, todos os processozinhos, todos os passozinhos para conseguir a autorização de um medicamento veterinário, para as pessoas perceberem que não podem simplesmente fazer uma vacina em laboratório e achar que descobriram a pólvora. Porquê? Porque esta vacina, no fundo, tem que ser transformada de forma a que seja possível produzir em massa, e não só produzir em massa, mas produzir com segurança, com qualidade e com eficiência, que são os testes que se tem que fazer para a Marketing Authorization. E as pessoas às vezes acham que têm uma descoberta de milhões ou de bilhões, e aquilo não funciona. Ou seja, não é possível implementar na prática, não é possível comercializar. Ou então têm expectativas muito irreais do verdadeiro valor do mercado. Ou seja, doenças raras, por exemplo, que é uma coisa que agora se está a discutir muito na legislação nova de farmacêutica para a humana. Como é que se vai ter mais investigação na parte de doenças raras? Porque lá está, o valor de mercado de soluções terapêuticas para doenças raras é muito baixo. E pronto, lá está, felizmente há um SNS, sim, para investir nessas coisas. Lá está, a medicina veterinária acaba por ser bastante complicado porque, pronto, dizer a um dono que tem que pagar aqueles medicamentos super caros do bolso dele não é muito fácil. Ou melhor, dizer é fácil, o problema é ele aceitar, não é? Pronto, mas então, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que há um estigma, mesmo muito grande, da proveniência de fundos de investigação, ou seja, investigadores que não querem estar associados à indústria, mas eu acho que isto, no fundo, é contraprodutivo. Porquê? Porque, no fundo, eles vão ter que comercializar as soluções no fim. Ou se não o fizerem, a solução não é uma solução, porque não é comercializável, não é aprovada, não vai ajudar ninguém no fim. Por isso acho que tem que haver aqui um trabalho mais de cooperação e de destruir um bocado este gap que existe entre a indústria e a academia. E talvez, se calhar, investir em parcerias público-privadas, em projetos europeus que tenham mais em atenção e mais respeito pelas patentes das empresas e confidencialidade, já não sei falar. E pronto, acho que só começando por aí é que a inovação científica vai estar mais disponível. E pode ser incluída de outra forma em políticas, regulamentos, mecanismos de financiamento, planos de ações e tudo onde pode ser incluído.
Diana, já estamos a terminar o episódio e tínhamos, como tinhas comentado, isto poderia ser não um podcast, mas poderia ser quase a bíblia da comunicação, digamos, em medicina veterinária. Tanta coisa para ser falada, mas gostarias de deixar assim uma última mensagem?
Ai meu Deus, imensas. Já não sei quantas, mas sim, gostava, opá. É assim, quem me tiver a ouvir e que gosto de animais, que são todos, não é? Por favor, não tomem decisões desinformadas que podem afetar o bem-estar e a saúde dos animais. Quando vão ao supermercado, procurem saber de onde é que vem o que vocês põem no carrinho. E percebam que ao fazê-lo estão a apoiar a origem do produto diretamente. Tenham esse poder. Escolham nacional. Escolham certificados de bem-estar. Vejam bem qual é que é o meio de produção. Quando quiserem um animal de companhia, por amor de Deus, não me comprem braquiocefálicos. Nem braquiocefálicos, nem outras raças que tenham sido levadas ao extremo. Por favor. Isso é muito
O que é
mal,
braquiocefálicos, sempre. Diana?
Braquiocefálicos são aqueles cãezinhos, tipo os pugs, que quase não têm nariz, não conseguem respirar. Pronto, sempre que eu estava no hospital, em pequenos, que foi uma coisa que eu fugi imenso, mas mesmo assim tive que o fazer, não é, na universidade, sempre que eu ia para o hospital de pequenos fazer estágios e internatos e cenas, estavam sempre lá braquiocefálicos, sempre. Portanto, olha, se quiserem gastar o vosso salário todo no veterinário, braquiocefálicos, bem-vindos, mas os veterinários não aconselham, por favor, não o façam. Mais coisas, é pá, quando quiserem ter um animal, lembrem-se que um animal tem um tempo de vida útil e vocês, se estão a tomar a decisão de ficarem com ele, têm que poder garantir o tempo de vida útil desse animal. E têm que ter um fundo de emergência, pelo menos. Se não quiserem ter um seguro, por favor, tenham um fundo de emergência, porque ele vai precisar de cuidados veterinários. E mais uma vez vou dizer isto: não há Sistema Nacional de Saúde para animais. As universidades não são hospitais públicos, by the way, porque paga-se na mesma, se calhar mais até que nos privados, para ir a uma universidade. O que também não acho que faça sentido nenhum, acho que eles deviam pôr os estudantes a praticar mais e a fazerem os procedimentos e levarem muito menos, ou então não levarem nada. Mas isso já é outra conversa para outro podcast. E por favor, por favor, por favor, sejam simpáticos com os vossos veterinários. Se ajudarem a internalizar a coisa, pensem que ele pode ter eutanasiado um dos pacientes mais antigos que ele tinha na consulta anterior à vossa. Portanto, por favor, sejam simpáticos com aquela pessoa. E para os veterinários que estão a ouvir, por favor, aumentem a vossa literacia política. Se tiverem alguma dúvida em como fazer, podem vir falar comigo. Eu tenho todo o gosto de orientar, mas por favor, envolvam-se, porque a política é para todos e vocês têm tanta validade como outra pessoa qualquer para estarem envolvidos e é mesmo preciso. Nós precisamos de vocês, política precisa de vocês e mais que tudo, os animais precisam de vocês. E se vocês salvarem 6 vidas num consultório num dia, se calhar a responderem em 20 minutos a uma consultation da Comissão Europeia, vocês salvaram 20 milhões. Portanto, por favor, envolvam-se.
E com esta excelente última mensagem final, assim, para quem nos está a ouvir, terminamos mais este episódio. Obrigado, Diana, por teres despendido do teu tempo e teres contribuído com ideias e argumentos para um debate que ainda carece de muita conversa no futuro e esperemos que venha a acontecer de uma forma mais imediata e no dia-a-dia, digamos assim. Obrigado, Diana, e voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.